Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Agora vamos tratar de um tema que também desperta paixões: as ferrovias. Desta vez, vamos contar a história da SPR, a Estrada de Ferro São Paulo Railway, Santos Jundiaí. Coração vai também. A ligação entre São Paulo e Santos sempre foi problemática. Contam os livros que a primeira ligação calçada entre a capital e o litoral foi justamente a calçada do Lorena, construída no século XVIII. Quem tivesse uma boa montaria, sem bagagem, faria a subida da serra em 6 horas. Trocando a montaria por um bom cavalo no Planalto, era possível se fazer o trajeto entre Santos e São Paulo em aproximadamente 10 horas. Dom Pedro I provavelmente fez a viagem nesse período, 1822, mais ou menos 10 horas ele gastou entre Santos e São Paulo. No começo do século XX, jovens aventureiros quiseram fazer uma viagem de carro até Santos pela antiga Estrada da Maioridade. Foi uma viagem cheia de percalços. Só em 1928, o Caminho do Mar recebeu pavimentação em concreto. Mesmo assim, muitos preferiam ir a Santos de trem. Hoje, o São Paulo de todos os tempos volta a falar sobre memória ferroviária. Estamos recebendo Moisés Lavander Júnior e Paulo Augusto Mendes, que escreveram o livro Memórias de uma Inglesa, a história da Estrada de Ferro São Paulo Railway. Olá, Moisés, como vai?
Geraldo, eu sou engenheiro mecânico, trabalho na CPTM. Junto com o Paulo, aí, nós tivemos aí a vontade de escrever alguma coisa que resgatasse um pouco da memória que ficou perdida.
Tudo bem, Paulo?
Tudo bem, eu sou o Paulo.
Paulo Augusto Mendes.
Paulo Augusto Mendes, um dos autores do livro.
E o que, que você faz? Qual é a sua profissão?
Eu trabalho na CPTM e eu trabalho com material rodante, que é exatamente os trens e locomotivas.
Então vocês dois são funcionários da CPTM.
Pois é, nós somos funcionários da CPTM.
E foi esse hábito com os trens que levou vocês a escrever o livro?
Esse amor já é antigo, né, por trens. Nós acabamos sendo levados a isso.
Vocês trabalham juntos? Como é que é?
Não, eu trabalho em Presidente Altino, no prédio administrativo.
Presidente Altino é Osasco?
Osasco.
E você?
Eu trabalho na Lapa, no setor de mecanização da via permanente.
É claro que entre a Lapa e Osasco, a distância não é tão grande nos dias de hoje. Mas como é que vocês se encontraram? Como é que surgiu a ideia de vocês trabalhando em setores diferentes? Como é que vocês tiveram a ideia de escrever um livro em conjunto?
O setor que eu trabalho, que é o departamento de engenharia, era na Lapa e o do Lavander também. E através de um amigo comum do Lavander e meu, nós acabamos sendo colocados para Felizmente surgiu a ideia de escrever o livro, né?
Vocês foram colocados para trabalhar juntos?
Não. Para conversar. Era uma pessoa que sabia as coisas que eu guardava da ferrovia, documentos, e o interesse do Lavander também por esse
segmento.
Aspecto, por esse aspecto histórico da ferrovia, essas coisas. E quando nós nos aproximamos, aí acabou surgindo essa ideia do livro.
Vocês sempre gostaram de histórias relativas ao trem. É isso.
Nós sempre gostamos de histórias relativas ao trem e das ferrovias.
Por isso, o livro SPR, Memórias de uma Inglesa. SPR é a sigla da Estrada de Ferro São Paulo Railway. A Santos Jundiaí foi a primeira estrada de ferro a descer a serra. Eu abri a entrevista falando a respeito da ligação das dificuldades entre São Paulo e Santos. Primeiro, o caminho dos tropeiros, a calçada do Lorena, depois o caminho da maioridade, posteriormente o caminho do mar, que recebeu pavimentação em concreto, só em 28, hein? Quer dizer, houve sempre dificuldades entre São Paulo e Santos. E a São Paulo Railway surgiu justamente para facilitar esses acessos. Vocês poderiam falar para nós das políticas que aconteceram para trazer a estrada de ferro para São Paulo e para fazer essa ligação São Paulo-Santos? Paulo.
De uma forma assim, meia rápida, né? O Barão de Mauá, ele recebe essa concessão para explorar o trecho entre Santos e Jundiaí. Mas naquele tempo, a Serra do Mar sempre foi o grande obstáculo.
Isso.
Inúmeras pessoas já haviam tentado subir, né, a serra. O primeiro a receber a concessão, aliás, foi Frederick von, uma pessoa do litoral, um alemão residente no litoral. Mas que, pelas condições da época, ele não conseguiu. Então, essa concessão acabou caindo nas mãos do Mauá. Como o Mauá também não conseguiu todo o capital no Brasil para construir a ferrovia, que o capital que foi utilizado foram 2 milhões de libras esterlinas na época. Então, isso aí é um negócio meio fabuloso, né? E o Mauá, ele acaba conseguindo organizar a companhia lá em Londres. Um dos especialistas em ferrovia naquela época, chamado James Brunless, ele era um consultor sobre ferrovias. Ele fazia ferrovia em várias partes do mundo. E ele manda um engenheiro chamado Daniel Fox para fazer os estudos de como que ele poderia construir uma ferrovia no Brasil, especificamente em São Paulo. E quando o Fox ele chega aqui no Brasil, ele percebe que a dificuldade que ele iria encontrar era muito grande, porque o desnível que existe entre o Planalto e o litoral é aproximadamente 800 metros.
É uma muralha a Serra do Mar.
É uma muralha de escarpas e de terreno frágil.
Imagine, como construir uma ligação por trem passando por uma serra como essa.
Como essa, exatamente. Apesar de todas essas dificuldades, os ingleses conseguiram superar esse problema utilizando uma técnica que já era empregada na Europa em minas de carvão. A funicular já existia, pequenas funiculares, não tão grande quanto essa. Essa funicular que foi feita no Brasil, inicialmente era de 60 toneladas, para 60 toneladas. E na Europa não, na Europa era em minas de carvão puxando vagonetes, né, para transporte do minério.
Você falou em funicular, Paulo, e os ouvintes talvez não saibam identificar o que significa funicular. É mais ou menos o sistema de descida da serra por trilhos. Mas como explicar para o ouvinte o funcionamento do funicular? Quem fala?
Funicular é um sistema utilizando o cabo de aço para tração. Ou seja, quando você tem um trem, uma locomotiva engatada a um cargueiro, quem faz a tração, quem tem a força é a locomotiva. Ela que desloca esses vagões.
Ela vai puxando o trem.
Ela vai puxando esses vagões, tá certo? Na serra já não é assim.
Ah, não?
Não. Na serra você tem um equipamento de serra. Na serra antiga, que é a serra de 1867, a funicular, ela dispunha de um equipamento especial de serra chamado serra-breque. Um dispositivo sem tração. Então, você tinha quatro máquinas fixas dispostas na Serra do Mar, ao longo de 8 quilômetros. Mais ou menos a cada 2 quilômetros você tinha uma máquina fixa. E cada máquina fixa dessas tinha disponível seu cabo de aço lá, que por 2 quilômetros ela puxava um vagão para cima, enquanto que um descia.
Tá, então deixa eu explicar. A locomotiva ia puxando o trem até Paranapiacaba, que é onde começa a descida da serra. Lá, essa locomotiva deixava os vagões e os vagões iam descendo nesse sistema das locomotivas fixas. Descia um vagão por vez ou descia o trem todo?
A locomotiva, quando ela vinha do interior de São Paulo, trazendo especificamente, basicamente, o café, a locomotiva saía do trem lá em Paranapiacaba e esses vagões eles eram fracionados. O normal é que essas viagens, na serra costumava se chamar de viagens, esse agrupamento de vagões, eram de 3 vagões e mais um equipamento chamado Serra Breque, que era o dispositivo que era amarrado à viagem, e essa viagem era acoplada ao cabo de aço tracionado pela máquina fixa.
Chegando lá embaixo, esses vagões eram colocados de novo numa locomotiva e levados até o porto?
Exatamente. Quando chega os vagões que haviam sido fracionados em Paranapiacaba, eles eram reagrupados em Raiz da Serra e uma outra locomotiva que já estava lá embaixo pegava esses vagões e levava até o porto, até a estação de Santos, ou seja, até o porto de Santos, para ser embarcado nos navios.
Quer dizer, dava um trabalhão tremendo, né?
Era
um sistema Serra Breque, mais ou menos 3 vagões. Tinha um peso, né? Não podia ultrapassar o peso.
De 60 toneladas.
60 toneladas, você falou. Então, eles tinham que pesar antes para descer ou não?
Não, porque os vagões, eles já tinham o dimensionamento dele de carga e de tara. Então, não tinha...
Não precisava pesar antes.
Não precisava, ele já descia. Mas a companhia, ela dispunha de balanças, é claro, em Jundiaí... E dispunha de balanças na Lapa e dispunha de balanças em Paranapiacaba também.
Então ia descendo assim numa espécie de pêndulo, você explicou. 3 vagões iam descendo enquanto outros 3 iam subindo. Mais ou menos isso, no sistema Serra Breque. Era um tipo aquele motorzinho antigo de dentista, lembra? Do motorzinho antigo de dentista, aquelas cordinhas todas rodando mais ou menos assim. Esse sistema Serra Breque, é isso?
Esse sistema já é o segundo sistema.
Já é o Locobreque.
É o Locobreque.
Locobreque, eu ia perguntar do Locobreque, porque eu fiz uma reportagem uma vez para o São Paulo de Todos os Tempos, em Paranapiacaba, e foi explicado lá o funcionamento do Locobreque. Então, qual a diferença do Serra Breque, o primeiro do século XIX, para o Locobreque? Moisés Lavander.
Geraldo, acontece o seguinte, a São Paulo Railway, ela tinha no contrato de concessão, que foi firmado em 1856, uma cláusula que previa a encampação pelo governo brasileiro caso se constatasse mau funcionamento. Então, a ferrovia passaria por uma inspeção a cada 30 anos. Como a ferrovia ela foi inaugurada em 1867... ela passaria por uma inspeção sobre o seu funcionamento no ano de 1897. E o que aconteceu que foi que, após a chegada da ferrovia, São Paulo teve uma verdadeira explosão no seu crescimento. De 25 mil habitantes, chegou a praticamente multiplicar os habitantes por 10. E os ingleses, sabendo que dessa cláusula que a ferrovia poderia ser encampada, eles fizeram estudos para que a ferrovia se adequasse a uma nova demanda de transporte. E eles estudaram muito a serra, o sistema funicular era o verdadeiro gargalo que tinha, o primeiro funicular com o Serra Breque, era o verdadeiro gargalo que tinha ali. E eles estudaram ali a serra, todas as alternativas que tinham de fazer novos caminhos, novos traçados, e chegaram à conclusão que pelo terreno, pela formação geológica do terreno da serra, que é uma constituição muito frágil, a melhor coisa seria fazer novas linhas ferroviárias mais curtas possíveis. E, dentro disso, eles idealizaram o segundo sistema funicular, que é o Locobreque.
Estamos entrevistando Moisés Lavander Júnior e Paulo Augusto Mendes, que escreveram o livro Memórias de uma Inglesa. Aqui no São Paulo de Todos os Tempos, você conhece também um pouco da história de nossas ruas.
Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
A Rua Mauá, na região da Luz, homenageia Irineu Evangelista de Souza, barão e visconde de Mauá, nome ligado às ferrovias. Uma rua em sua homenagem só poderia mesmo estar em frente a uma estação de trens, no caso, a Estação da Luz. Ele nasceu em Jaguarão, Rio Grande do Sul, em 28 de dezembro de 1813. Ainda jovem, empregou-se no comércio como balconista, associando-se mais tarde a uma importante empresa do Rio de Janeiro. A negócios viajou para a Europa, onde adquiriu grandes conhecimentos que o ajudou em sua volta ao Brasil, a sua prodigiosa atividade, que o levou a construir a primeira via férrea brasileira, a Estrada de Ferro Mauá, onde um terço do capital gasto foi de sua colaboração. Na política, Mauá desempenhou as funções de deputado. Foi um grande do Império e dignatário da Ordem da Rosa. O nome Mauá vem do tupi e significa levantado, erguido. O topônimo batiza uma cidade do interior fluminense e também um município da Grande São Paulo. Este, por sua vez, faz homenagem direta a Irineu Evangelista de Souza, um dos sócios da implantação da São Paulo Railway, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. O barão e visconde de Mauá faleceu em Petrópolis, em 20 de outubro de 1889. Querendo saber o significado de sua rua? Passe um e-mail. spaulo@radioeldorado.com.br. E o bairro da Lapa conta também um pouco da história da Estrada de Ferro São Paulo Railway. Por exemplo, a rua William Spears e a rua John Harrison, antigos funcionários da São Paulo Railway, ingleses que trabalharam em São Paulo. Também a rua Sheldon faz homenagem a um inglês inteligentíssimo, era ele quem fazia os cálculos da São Paulo Railway, da progressão da Estrada de Ferro, inclusive fazia cálculos financeiros. William Sheldon foi engenheiro da São Paulo Railway e fixou-se aqui na cidade. Casou-se também em São Paulo com uma integrante da família Arruda Botelho. Rua Sheldon, na Lapa, importante rua, conta a história da São Paulo Railway em São Paulo. Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Passeios da Memória, com Paulo Bonfim.
Sim, há pessoas que são países que deixamos de habitar. Penso nas amadas que viveram num passado distante e naquelas que ainda estão encantadas em tempos futuros. Um dia irei à praia e atirarei ao mar uma garrafa que levará até o amanhã este bilhete àquela que ainda está por nascer. Se vos escrevo, senhora, incriada em tempo meu, é que vos presinto agora como um dia ainda o sereis. Se vossos antepassados são crianças por nascer, vós, no entanto, sois adulta na tarde de minha espera. Se vos escrevo, senhora, ano 3 ou 4 mil, é que vos sinto presente na ausência dos dias meus. Se vossos olhos, senhora, por descuido aqui pousarem, soprai de leve a poeira que cansou de vos sonhar.
Paulo Bonfim em Passeios da Memória.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Estação da Luz, depois da meia-noite, uma tragédia em cada rosto refletida. Passam vidas pelas ruas, passam lágrimas no silêncio da cidade adormecida.
Vamos continuar com o São Paulo de todos os tempos, falando sobre a São Paulo Railway Company, uma estrada de ferro que uniu pela primeira vez São Paulo a Santos. Tudo isso para facilitar o escoamento da safra de café, café esse produzido no interior paulista. Estamos entrevistando Moisés Lavander Júnior e Paulo Augusto Mendes. Eles são funcionários da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. São, portanto, apaixonados por trens e escreveram este livro. No bloco anterior, explicávamos ao ouvinte como se opera o sistema funicular, ou seja, o sistema que opera a descida de vagões pela Serra do Mar, sistema esse implantado pela São Paulo Railway e hoje desativado. Mas o Moisés Lavander começava a explicar para nós o funcionamento do sistema funicular, porque havia o funicular de Serra Breque no século XIX, em 1867, quando implantou-se a São Paulo Railway, que era, vamos dizer assim, mão única. Depois foi o Locobreque, aí já era mão dupla, dava para descer e para subir vagões pela Serra do Mar. Você explicou também, Moisés, que os ingleses fizeram isso para mostrar ao governo brasileiro que eles estavam trabalhando direitinho. Estou certo nas minhas explicações?
Está certo sim, Geraldo. Como eles perceberam o grande filão que era a ferrovia, e principalmente depois da proclamação da República, em 1889, quando a ferrovia começou a apresentar resultados bastante expressivos, então eles viram que manter essa ferrovia era uma coisa muito interessante. No contrato de concessão, feito ainda em 1856, havia uma cláusula que garantia aos ingleses um juro sobre o capital da ferrovia. Esse juro era de 7%, 5% garantido pelo governo imperial e 2% pela província de São Paulo. A ferrovia, ela se valeu muito pouco dessa garantia de juro, principalmente depois da proclamação da República. Ela começou a apresentar lucros de 14%, 15%, 18% e ultrapassou os 25% em um único ano. Mas o que acontece? Chega um determinado ponto em que São Paulo começou a crescer mais do que a ferrovia tinha condição de atender. E o gargalo se focava justamente na serra, com o sistema Serra Breque, com a limitação que o Paulo falou de 60 toneladas. Então, os ingleses, eles entraram previamente num acordo com o governo federal e falaram, olha, nós vamos duplicar a ferrovia. E sob essa duplicação, também estava valendo a cláusula dos 7% de garantia de juros. Então, todo o entendimento que foi firmado foi avalizado já pelo governo republicano. Depois de tantos estudos, se chegou à conclusão que o melhor sistema a ser empregado mesmo era o sistema funicular, tal como o primeiro funicular da inauguração. Então, foi construído um segundo sistema. Esse segundo sistema empregava 5 máquinas fixas ao invés de 4, tinha uma inclinação um pouquinho menor, era uma inclinação um pouquinho mais suave, e as máquinas fixas eram muito mais potentes. Então, ao invés de 150 HPs de 1867, eram máquinas já de 1000 HPs. E a serra praticamente passou de ter capacidade de 60 toneladas, passou a ter 120 toneladas. Esse sistema, ele foi inaugurado juntamente com as obras de modernização de estações, duplicação da linha e a construção da Estação da Luz. Ambos foram finalizados por volta de 1900-1901. Então, a São Paulo Railway, ela entrou no século XX numa condição de transporte já muito mais adequada às necessidades.
E os ingleses ficaram com a São Paulo Railway até quando?
Até 1946, quando finalizou a concessão. A concessão era de 90 anos, né? Firmada em 1856. Então, ela terminou em 1946. Um dia antes ocorreu o incêndio da Estação da Luz.
E foi um incêndio provocado, você acredita?
Nós acreditamos que tenha sido um incêndio provocado, isso em bases documentais, os relatos que a gente encontrou em jornais, tudo, mostram que os resultados da ferrovia eram restringidos ao máximo, eles não eram divulgados. E ali estavam os balanços, os resultados financeiros, que realmente mostravam que essa era uma das ferrovias mais rentáveis do mundo, né? Nesse mesmo contrato que garantia 7% ao mínimo de lucro para os ingleses, também tinha uma outra cláusula, falava que aquilo que passasse de lucro de 12%, uma parte ficaria para os ingleses e outra parte retornaria para o governo. Mas a divulgação desses dados sempre foi muito problemática e sempre muito questionada pela sociedade paulistana da época.
Em razão disso, talvez teria ocorrido o incêndio. Estamos entrevistando Moisés Lavander Júnior e Paulo Augusto Mendes. Eles escreveram o livro Memórias de uma Inglesa, a história da Estrada de Ferro São Paulo Railway. Eu não quero continuar muito falando sobre o Locobreck, mas como eu coloquei na abertura da entrevista, o tempo de viagem entre São Paulo e Santos, num bom cavalo, o tropeiro conseguiria fazer uma viagem em 10 horas se ele pegasse o cavalo em São Bernardo, né? Vindo para São Paulo depois de subir a serra numa mula, 10 horas de viagem. Olha, graças a Deus, né? Tem gente que gasta esse tempo na estrada, no congestionamento. Mas isso é outra história. Agora, no funicular, quanto tempo levava a viagem?
Só no trajeto de serra, aproximadamente 50 minutos. Eram mais ou menos, no segundo funicular, eram 10 minutos para cada patamar, né?
Isso tanto na subida quanto na descida, não variava, né?
Não variava.
Era a mesma coisa, porque era o motorzinho de dentista que eu expliquei, né? Isso. Mais ou menos isso. Então, tá explicado. Bom, por que Santos-Jundiaí?
Na realidade, era a estrada, a concessão da estrada era até a cidade de São João do Rio Claro, onde hoje é Rio Claro. Mas os ingleses, vendo que parando em Jundiaí, toda a produção de café teria, para chegar ao Porto de Santos, teria que passar por eles. Então eles se contentaram em fazer ali o funil da estrada e deixou o resto por conta dos brasileiros, né? E em Jundiaí, aí nós tivemos as ligações com outras ferrovias, da onde partiu a Companhia Paulista, a Companhia Ituana. Em Campo Limpo tinha a ligação com a Bragantina, ferrovias que captavam o café, colocavam nos vagões da São Paulo Railway para esgotar até Santos.
Sei que o trem influenciou muito o desenvolvimento do estado de São Paulo e, em especial, da cidade de São Paulo. Surgiram bairros em razão das ferrovias, como, por exemplo, Campos Elíseos, um bairro todo planejado para que os barões de café pudessem morar perto da Estrada de Ferro, o bairro da Luz, o bairro de Santa Ifigênia também se desenvolveu em razão da Estrada de Ferro. Vocês contaram sobre isso no livro de vocês, Paulo Augusto Mendes?
Tem alguma abordagem da forma como São Paulo desenvolveu e desses bairros citados por você. Porque por onde a ferrovia foi passando, ela foi estabelecendo o nascimento de bairros. E esses bairros, eles foram crescendo do entorno da ferrovia e se expandindo. Por exemplo, ocorreu isso no ABC. Então cidades como Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra era um entroncamento de tropas, de tropeiros. Eles tinham um descanso em Rio Grande da Serra e a estrada que vinha de Mogi das Cruzes, com a carga que vinha do Vale do Paraíba, passava por Rio Grande da Serra e ia até o Zanzalá, que é onde os tropeiros começavam a descer praticamente a serra, onde você falou que chegava lá no final da serra e depois ele demorava mais 4 horas de cavalo até chegar a São Paulo.
Zanzalá é o topo da serra?
Era o topo da serra, Zanzalá.
Ainda tem esse nome?
Tem esse nome ainda. E existe registro no mapa que nós temos no livro.
Interessante, então houve influência não só na capital paulista, mas também no ABC.
No ABC, e bairros como a Moca, por exemplo, dependeu muito da ferrovia Brás. O Brás nasceu exatamente no entorno da ferrovia e veio descendo, Barra Funda. A Barra Funda sempre foi um bairro tipicamente ferroviário, pois ali tinha também as oficinas da Sorocabana. A Luz nem se fala, né, que teve um dos prédios mais falados de São Paulo, né? Era o prédio mais bonito que tinha. Até durante a década de 40, mais ou menos. A Estação da Luz, ela reinou muitos anos.
E antigamente os terrenos de maior valor eram aqueles próximos das ferrovias.
Exatamente. As empresas buscavam se aproximar das ferrovias exatamente para o escoamento de carga.
Então, até hoje nós temos a General Motors na beirada da linha do trem, porque se utilizava o trem também para exportação do automóvel, não é?
E essa observação que você está fazendo da General Motors, nós temos no livro, registrado no livro, esses desvios industriais. Então tem uma foto da GM em São Caetano na década de, acho que de 60, mais ou menos. Aqui no Bom Retiro é uma região interessante. Tinha um bairro ali chamado Campo Redondo, que nós encontramos referências, né? E os ingleses que vinham para São Paulo, eles tinham chácaras nesse bairro chamado Campo Redondo. Então, por exemplo, o Robert Sharp, que foi o empreiteiro construtor da ferrovia, ele tinha lá a sua chácara. E existe registro da casa dele, da chácara dele, no Campo Redondo. O superintendente chamado, o primeiro superintendente da ferrovia, chamado J.J. Albertin, também tinha uma chácara próxima à Estação da Luz. E de onde surgiu aí o Bom Retiro, Campos Elísios, esses bairros citados por você.
Estamos entrevistando Paulo Augusto Mendes e o Moisés Lavander, que escreveram o livro Memórias de uma Inglesa, A Estrada de Ferro, São Paulo, Railway. Por tudo isso, Juliano Speyer, viva São Paulo!
A Priscila lembra um lugar especial. Quem era criança e morou na Casa Verde Baixa na década de 80 deve lembrar da Floresta Encantada. Era no estacionamento do extinto Jumbo Eletro que aos domingos virava espaço de lazer, onde as crianças com suas bolas, bicicletas e patins brincavam enquanto os pais sentados num cantinho conversavam até a molecada se cansar. Havia um monte de árvores no espaço, o lugar era sujo, feio, mas para nós era a Floresta Encantada. Algumas vezes o supermercado promovia shows com mágicos, cantores e veio até o Jerry Adriani. Hoje, no lugar da Floresta Encantada, há um monte de grade e nos cantinhos onde nos escondíamos só há asfalto. Guardei para sempre as lembranças daquela época tão divertida. Viva São Paulo, relembrando os lugares que marcaram sua infância na cidade. Participe pelo site.
Vamos ao intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Quem acha vive se perdendo.
O jornalista Walter Silva é hoje um especialista em música popular brasileira. E durante muitos anos apresentou no Rádio Paulista um programa chamado Picape do Pica-Pau. O que nem todos sabem é que esse apelido, Pica-Pau, Walter Silva conquistou dentro de campo, como repórter esportivo. Antigamente, havia concursos para a contratação de repórteres de campo, e Walter Silva venceu um deles e foi trabalhar na antiga TV Tupi, Canal 4.
Me candidatei a uma vaga para repórter esportivo na TV Tupi. Aurélio Campos era o narrador. Era o titular. E eu ganhei. Em 400 e tantos candidatos, eu peguei o primeiro lugar. E no dia da estreia, me lembro, foi no Canindé, um domingo à tarde, Portuguesa e Taubaté, a Ilha da Madeira. O Orlando Campos, ao me apresentar, falou: olha, esse é o nosso novo repórter de campo, chama-se Walter Silva, ele ganhou brilhantemente um concurso e tal, só que ele levou vantagem sobre os demais, porque ele já tem um programa de rádio, é um homem de comunicações e tal, se expressa talvez com mais facilidade. Aliás, ele tem cara de pica-pau, não tem? No dia seguinte, a cidade toda era ao vivo, se assistia só o Canal 4, passou a me chamar de pica-pau. Eu aceitei o apelido, que não era burro nem nada, ganhei uma marca, certo. Botei um blusão vermelho que naquela época ninguém usava, certo. Né? E saí de pica-pau, meia vermelha, e pegou o apelido e eu ganhei uma marca.
O samba. Walter Silva reside no bairro do Morumbi, continua curtindo boa música e acompanha as partidas de futebol nas narrações que ainda gosta de ouvir só pelo rádio. O futebol de todos os tempos. Geraldo Nunes, ESPN.
Quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce do coração.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Estamos falando sobre a São Paulo Railway, aqui no São Paulo de todos os tempos. São Paulo Railway que trouxe o desenvolvimento à cidade de São Paulo. Aqui surgiram bairros em função da estrada de ferro e também municípios. Rio Grande da Serra foi citado agora há pouco aqui no programa. Mas temos também Mauá, no Grande ABC. São Caetano do Sul se desenvolveu em razão do trem. Falamos da General Motors, que se implantou à beira da linha do trem justamente para facilitar a exportação. E no livro dos nossos entrevistados, o Moisés Lavander Júnior e o Paulo Augusto Mendes, temos na página 354 uma foto de ônibus sendo colocados em vagões cegonha para seguir viagem ao litoral, já na época da General Motors em São Caetano do Sul. E uma outra foto nos chama a atenção, de vagões cegonha transportando automóveis Fiat 147, isso no final da década de 70. Então, o trem, durante muito tempo, transportou automóveis, né, Paulo?
Durante muito tempo. Os vagões cegonhas, eles pararam de funcionar aí exatamente nessa época, final da década de 70.
E já não era mais São Paulo Rei, o que que era, paulista?
Não, já não era mais São Paulo Rei, já não era nem mais Santos ou Jundiaí, já pertencia à Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima.
E a FEPASA surgiu quando?
A FEPASA ela é o agrupamento de ferrovias paulistas, exceto a Central do Brasil e a Noroeste do Brasil.
A FEPASA foi uma empresa estatal.
Estatal do governo de São Paulo.
Extinta hoje.
A parte metropolitana da FEPASA e a parte metropolitana de trens de subúrbio da Rede Ferroviária Federal acabaram por formar a CPTM.
A São Paulo Railway, a SPR, tem uma história ligada também ao futebol, porque Charles Miller era filho de um funcionário da SPR, ele que trouxe o futebol ao Brasil. Vocês contam isso no livro, Paulo?
Contamos, sim. Foi dado uma entrada no futebol, exatamente porque, como os ingleses que trouxeram futebol para o Brasil, eles eram de origem ferroviária, então nós demos uma atenção especial, e o Charles Miller era filho de um engenheiro chamado John Miller, que acabou trazendo futebol e lançando futebol no Brasil, né?
E vocês me mostraram
um mapa de Paranapiacaba. Nesse mapa de Paranapiacaba aparece ali um campo de futebol. E aí vocês disseram assim, a ideia é que eles já pensavam no futebol mesmo antes do Charles Miller. Dá para explicar isso? Moisés.
A comunidade inglesa estabelecida no Alto da Serra, ela mantinha vínculos com comunidades inglesas em outros países, principalmente com o pessoal da Argentina. E a Argentina, a gente sabe que o futebol foi implantado pouco antes lá do que no Brasil. Então nós supomos que se jogava futebol em Paranapiacaba, talvez até com algum desconhecimento de regras, mas por influência do pessoal dos argentinos, os ingleses argentinos, né? Trazendo uma rivalidade já...
Paranapiacaba?
Em Paranapiacaba.
Esse é um assunto para o Ademir Médici, grande pesquisador da memória do grande ABC e também de Paranapiacaba. É um assunto para o Ademir Médici pesquisar, hein? E Paranapiacaba, vocês visitaram Paranapiacaba para a elaboração desse livro?
Visitamos. Paranapiacaba, na realidade, ela é um termo que nasceu na década de 50. Até então, se chamava Alto da Serra, né? Paranapiacaba é um dos pontos mais interessantes que a ferrovia guardou, hoje sob a memória, sob a guarda da Prefeitura Municipal de Santo André. E é um dos principais pontos onde você pode concluir sobre as operações do sistema funicular, que nós falamos no primeiro bloco.
Vocês viram a situação atual do funicular?
Esse foi o motivo que nos levou a elaborar esse livro, porque o segundo sistema funicular é um dos maiores do mundo e hoje ele se encontra totalmente abandonado. É uma área que não tem uso. Você vê, Geraldo, que exatamente sobre o primeiro sistema foi construído uma outra linha com outro princípio chamado cremalheira. E quando esse sistema cremalheira iniciou suas atividades na década de 70, o segundo sistema funicular, ele perdeu a sua importância. A cremalheira ela tem capacidade para 400 toneladas. Então, ele foi sendo relegado a segundo plano, até que na década de 80 ele foi desativado. O pessoal, os preservacionistas, eles tentaram manter o quinto patamar funcionando, quinto plano inclinado. Mas há custos ali que realmente precisam de ser equacionados, porque é uma operação complicada. Há um projeto da empresa concessionária de cargas de fazer uso da linha para colocar numa esteira para levar minério para a Cozipa.
O meu pai já é falecido, mas ele contava que ele viajou no trem funicular, porque ele dizia que a locomotiva abandonava os vagões e os vagões iam descendo pouco a pouco, então ele viajou pelo sistema funicular. Havia o funicular de passageiros?
Sim, o sistema funicular ele era empregado tanto para cargas como para passageiros.
Né? Dizem que a vista da Serra do Mar ali era muito bonita, né?
Sim, ali com o Vale do Rio Mogi é uma das vistas mais bonitas de toda a Serra do Mar.
Pois é, estamos entrevistando o Moisés Lavander Júnior e o Paulo Augusto Mendes, que escreveram este livro Memórias de uma Inglesa, a Estrada de Ferro São Paulo Railway. Falando ainda sobre futebol, outro dia eu falei sobre trens aqui no programa, lembrei o nome de vários times ligados à Estrada de Ferro. O mais querido de todos, Ferroviária de Araraquara. Mas estudando o Campeonato Paulista, temos lá o time SPR disputando o Campeonato Paulista.
Exatamente.
Esse time SPR, ele existiu de quando a quando e quem é o SPR de hoje?
Os ingleses, eles sempre tiveram muito interesse pelos esportes. Então, eles introduziram no Brasil não só o futebol, mas o tênis, o golfe,
os ingleses, né?
Os ingleses, né? E eles tinham clubes localizados próximo das grandes oficinas deles. Então, tinha clube em São Paulo, clube em Santos, em Paranapiacaba, em Jundiaí. O clube da SPR aqui em São Paulo, que era na Rua Comendador Souza, que depois acabou virando nacional, tá certo? O clube da SPR foi um dos fundadores da Federação Paulista em 1941. Então, é um clube que tinha muita influência. com o fim da concessão em 1946, o clube acabou virando o Nacional aqui da Água Branca.
É, o Nacional, né? E a Rua Comendador Souza existe ainda. É uma ruazinha estreitinha que fica atrás da Marquesa de São Vicente.
São Vicente, isso.
Então ainda existe a Rua Comendador Souza, que é sede do Nacional, que disputa aí as divisões inferiores.
Segunda divisão.
Segunda divisão do Campeonato Paulista. Paulista. São explicações dos nossos entrevistados de hoje, Paulo Augusto Mendes e Moisés Lavander. Qual a situação do trem? Vocês fazem algum apanhado, alguma explicação? Porque eu vejo aqui fotografias de trens elétricos já, e é um período fora dos domínios da SPR, né, os trens elétricos. Por que vocês fazem a alusão a essas locomotivas, Moisés?
Porque no período da Segunda Guerra Mundial houve uma crise de combustíveis muito grande e a SPR ela esgotou todo o seu estoque de carvão. Ela depois começou a trabalhar queimando lenha. E no fim das contas, ela nem mais lenha não tinha quase para colocar, para queimar nas caldeiras das suas locomotivas. Então, o governo autorizou a SPR em 1944, a já iniciar os seus estudos de eletrificação, porque a Sorocabana já tinha trabalhos em andamento, a Central do Brasil já estava fazendo a sua dieselização da sua frota. Então a SPR realmente estava atrasada. E isso começou por iniciativa já do governo brasileiro. Uma clara demonstração que ela realmente ia ser retomada pelo governo a partir de 1946.
Sobre Paranapiacaba, alguma colocação a mais? Vocês visitaram a região recentemente. Paranapiacaba pertence a Santo André. Tem salvação, Paranapiacaba?
Tem salvação. Com iniciativa lá do governo, do prefeito de Santo André, da Secretaria de Cultura de Santo André, os principais prédios de Paranapiacaba, como o Clube Lira Serrana, o Castelinho, eles estão sendo reformados e voltados aos aspectos originais. Então, tem jeito sim, e a Prefeitura de Santo André parece que tem conseguido bons resultados lá já.
Eu quero então agradecer ao Moisés Lavander Júnior, que esteve conosco aqui, ao Paulo Augusto Mendes, que escreveram o livro Memórias de uma Inglesa, a história da estrada de ferro em São Paulo. Finalizando o nosso bate-papo, só uma pergunta. Quanto tempo vocês levaram na pesquisa e na elaboração do livro?
3 anos e meio. Entre as primeiras pesquisas que a gente começou, porque conforme o Paulo falou, Ele tinha um conhecimento de algumas informações, eu tinha de outro, nós fomos apresentados, e isso motivou a gente a buscar um detalhamento muito grande, que é o que a gente conseguiu dispor no livro. Mas nós contamos com informações que vieram da Austrália, do Sr. John Davis, do Sr. Bruce Barilla, de Nova York, e de muitos anônimos aí que realmente foram nos municiando com uma informação aqui, uma informação ali. Sem a colaboração desse pessoal, isso demorou muito tempo, isso o livro não sairia de forma alguma.
Como é que vocês acharam essas pessoas? Como é que elas apareceram na pesquisa?
A internet é uma ferramenta muito, muito importante, nos ajudou demais nisso. Então, sem que a gente falasse, diversas pessoas se ofereceram a dispor seus arquivos, não só de informações, mas como de imagens também. Você vai ver aí logo no segundo capítulo, uma foto de um trem passando sobre o rio Tietê. Essa foto, ela está na página 27, ela vem de Nova York, do Sr. Bruce Barilla. Extremamente interessante para a gente entender como é que era São Paulo naquela época. Na página anterior você vê ali as oficinas da Luz, onde é hoje a Rua José Paulino. Então a gente é muito grato a essas pessoas aí que conseguiram fazer com que a gente fechasse esse trabalho.
Moisés Lavander Júnior, Paulo Augusto Mendes, mais uma vez obrigado por trazer até nós o livro Memórias de uma Inglesa, a história da Estrada de Ferro São Paulo Highway.
o Lírio Prado lembra de um tio do interior e seu famoso relógio. Começo dos anos 50, ele veio visitar o irmão, meu pai, Ramiro Prado, em São Paulo. Chegou de noitinha, com muita chuva, e bateu palma no portão. Como ninguém respondesse, resolveu entrar pelo que julgou ser o caminho para a porta da casa. Marvado azar! O percurso escolhido levou-o a uma fossa descoberta que o engoliu até a altura do peito. Levou um tempo para perceber aonde tinha entrado, mas o cheiro e a textura do material não deixaram dúvidas. Após alguns gritos, foi resgatado de dentro daquela antiga estação de tratamento de esgoto e o que recordava com bastante precisão e alegria era o relógio de bolso, o tal Ômega Ferradura, que não deixara de funcionar apesar daquela prova. Viva São Paulo, compartilhando as histórias da sua família na cidade. Participe pelo site.
Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida a rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar.
Trabalhos técnicos de Valdir Paiano e Oswaldo Silva. Apoio de produção Rafael Prado e Gilson Monteiro. Sendo assim, até lá!
Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.